Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Mateando com o Agro. Uma satisfação estar com vocês novamente, mais uma semana. Bom dia, Maicon Costa, como é que você está?
Bom dia, Maicon Argentão, tudo bem, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Vocês estão estranhando que eu estou falando bom dia. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente está gravando de dia. Mas hoje vale a pena, vamos gravar com uma pessoa muito especial, né? Hoje vamos gravar com um advogado, né? Que apesar de toda a estiagem, estava plantando soja final de semana, né? O esposo da Aline e o pai da Maria Clara. Eu convido para matear conosco, com muita satisfação, o deputado federal Jerônimo Gergin, do Progressista do Rio Grande do Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jerônimo. Tudo bem, cara?
Tudo bem, Marco. Tudo bem também ao Maicon. É um prazer muito grande. Essa foi a entrevista mais comprida que eu já dei na vida, porque é bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É um prazer muito grande poder participar desse projeto que vocês estão levando ao produtor brasileiro. E é justamente uma alegria, porque defender o produtor é minha grande bandeira. Eu já estou no meu quinto mandato, né, sendo dois na Assembleia do Rio Grande do Sul e três na Câmara Federal, e sempre defendendo quem produz. É um orgulho muito grande e, portanto, eu agradeço demais um pouquinho para estarmos juntos nesse momento aqui.
Que legal. E para nós matear com uma pessoa, geralmente a gente quer conhecer essa pessoa, né? Estamos numa roda de mate e nós queremos conhecer quem é o Jerônimo, quem é a pessoa Jerônimo, quem é o esposo, quem é o pai, quem é o advogado Jerônimo, antes de entrar na política, Jerônimo.
Bem, eu nasci em Palmeiras, nunca cheguei a residir em Palmeiras, sempre morei em Santo Augusto, onde eu fui criado, e lá a família ainda tem um pedacinho de propriedade, ainda não tem mais a propriedade original, porque ao longo desses tempos todos de crise e clima, a atividade foi trazendo problemas, e o meu pai é advogado, também atua na área da comunicação, então a lavoura deixou de ser a principal atividade, mas sempre com o vínculo, né, da história. Eu ainda tenho muito, muito orgulho de que a tradição familiar da época, o meu umbigo está enterrado lá em Coronel Bicaco, no Campo Santo, na porteira da Granja Santa Rita, que é onde a família toda foi criada, né? Então, de lá para cá, meu avô tem a origem no campo, né? A família da minha avó materna tem uma tradição, inclusive, na política agrícola. Eu sou sobrinho neto do ex-presidente da Farsul, do Carlos Esperotto, né, falecido hoje, né, mas que foi presidente da Federação da Agricultura, e portanto sempre militamos nessa área. Até que eu recebi um convite que me deixa sempre muito agradecido e honrado, do ex-ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, para ser assessor dele lá em Brasília. E foi ali que a gente aprofundou o tema da política agrícola, da defesa do agro, né? Eu não era deputado ainda, mas aquilo foi o principal fator que me levou a concorrer a deputado estadual à época. E já com 25 anos eu obtive meu primeiro mandato, exerci já presidindo a Comissão da Agricultura no primeiro ano, né, e depois eu, na minha reeleição, eu fui inclusive convidado pela governadora eleita na época, Eda Cruz, para ser o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul. Aceitei o convite no primeiro momento, mas depois, ainda antes de assumir, a governadora na época quis aumentar os impostos, inclusive tributar a exportação de soja, né, do Rio Grande do Sul com o ICMS. Eu disse, olha, eu não concordo, e com aquilo eu deixei de ser o secretário mais jovem da história do Rio Grande do Sul. Né, não fui secretário, derrubamos o aumento de impostos. E eu sempre digo, como exemplo, agora o governador aqui novamente quer aumentar os impostos, né? Eu sempre digo, se tivessem deixado sem aumentar naquela época, quando nós derrubamos com aquela minha atitude os impostos, quem sabe hoje nós teríamos uma outra realidade. Mas o Estado, do tamanho que ele é, quanto mais dinheiro você der, mais vai gastar. E de lá para cá nunca mais ninguém conseguiu diminuir os impostos, tanto é que agora ainda esse ano teremos uma votação de majoração de alíquota de ICMS. Então a história política, né, ela é justamente nessa trajetória. E sob o ponto de vista profissional, né, eu sou advogado, formado lá na Universidade Luterana do Brasil, tenho pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul também, né, exerci muito pouco a advocacia porque eu acabei sendo eleito muito jovem, né, e como falei, hoje estou no meu quinto mandato. Aqui em casa, quem entende de agricultura mesmo é minha esposa, Aline, né? Ela justamente que é agrônoma, né? E tem essa linha de trabalho, a família dela segue na atividade, tanto é que final de semana nós andamos por lá, né? Levando a Maria Clara, nossa filha, para não perder o contato com a terra, né? Conhecer o dia a dia da produção. É um momento muito duro, estamos vivendo uma estiagem, espero que fique só como estiagem, não se torne a segunda seca esse ano, né? Mas deu lá na região de Caça, deu uma chuva que proporcionou a possibilidade de plantar, pelo menos, né? Porque até isso está sendo difícil aqui no Rio Grande do Sul. Então essa é a minha trajetória de vida, né? Mas na verdade hoje já há mais de 20 anos moro em Porto Alegre, porque vim para estudar. Depois fui para Brasília e depois voltei já como deputado, sempre tendo a base aqui na capital gaúcha, né, onde eu moro. Meus pais moram em Santo Augusto, a família da minha esposa em Casca e o restante da família mora lá em Palmeira ainda, onde também temos uma tradição política lá através dos meus tios, que foram vereadores, prefeitos lá, né, e a gente tem muito orgulho de ter uma escola de muita retidão e muita correção na vida pública do Rio Grande.
Muito bem, João. Obrigado pelo bom histórico aí. É interessante conhecer um pouco mais, né? Tu mantém um pé lá no campo, né? Isso é muito importante, né? E a gente sabe que o senhor sempre teve a trajetória política, então, bastante ligado, né? Diretamente ligado à defesa do agronegócio, do produtor rural, como o senhor mesmo mencionou agora há pouco, né? Sempre participando, enfim, estando próximo à bancada ruralista, né? E uma pergunta para ajudar o produtor a entender também, né? Se o senhor puder trazer para a gente aqui as principais conquistas, algumas das conquistas, né? Que vamos chamar assim, que a gente teve nesse governo, através da bancada ruralista.
Bem, ainda só para concluir...
As principais pautas...
Só para concluir a parte da trajetória política, eu acho que é importante. Aí eu tive também, nesse meio tempo, um trabalho forte na juventude do partido, quando a gente estimulou os jovens gaúchos a fazer parte da vida pública, né? E aquilo mobilizou muitos jovens, e muitos deles hoje foram prefeitos, já tem deputados e colegas meus que são consequência daquele momento, né? Então, somou a agricultura lá com a minha relação com o Pratini e exatamente essa mobilização partidária e nos deu aí a condição de construir os 5 mandatos que temos. Bom, com relação à bancada ruralista, eu acho que cabe uma análise importante, porque nós já estamos entrando nas conquistas que você mesmo falava. Eu integrei desde que cheguei em Brasília a bancada. No entanto, nesses últimos 2 anos, especialmente desde o ano passado, eu me retirei formalmente da estrutura da bancada ruralista, porque eu não concordo com a linha de trabalho que a bancada vem tendo. Acaba que é um pouco disperso a efetividade, o resultado do trabalho da bancada, eu acho muito, muito fraco, né? Pela força que a bancada pode ter. Mas agora nós vamos trocar o presidente lá, deve ser o deputado Sérgio Souza, do Paraná, e com isso eu devo voltar a integrar o colegiado, porque aí a gente terá uma outra condição de diálogo e de posicionamento político que eu acho que é o mais adequado, né? No ponto de vista das conquistas do agro, o agronegócio foi o fundamental, no meu ponto de vista, para que o presidente Jair Bolsonaro pudesse ser o candidato viável que acabou sendo eleito, né? Foi justamente o setor primário que botou a cara quando o presidente ainda tinha 12, 14% lá no início da eleição. E o comprometimento aparente do presidente era muito grande, né? E agora não foi diferente, ele falou na reunião do G20, sobre o agro, a importância e tal. E lá traz muitos compromissos, o compromisso de acabar com o passivo do fundo rural, de tratar o problema do endividamento, porque a gente lê e ouve as notícias, parece que o agronegócio está tudo bem, né? Mas não esquece de falar que temos seca, que temos problemas cambiais, que temos problemas de mercado. E depois que o governo assumiu, o governo ele é muito... não é um governo concentrado no apoio ao agronegócio, a não ser usar e falar do agro como a importância, né? Do agro para a macroeconomia, Marco, eu acho ele fundamental, é óbvio que é, mas para a economia individual do produtor, a gente sabe que o produtor, em grande maioria, não são todos, obviamente, graças a Deus não são, mas na grande maioria não tem renda, né? Eu vou pegar o Rio Grande do Sul aqui, que colheu 6 safras boas e que agora tem 2 prejudicadas, e isso vai transformando em problemas de perda de renda que precisam ser tratados. O rural é um passivo inadmissível. A forma como o Temer conduziu lá, junto com o STF, a mudança de um voto que gerou um passivo que é impagável para muitas empresas e muitos produtores, né? Então, eu acho que, neste ponto de vista, o governo deve muito ao agro. E eu, inclusive, essa semana saiu uma reportagem da revista Época, né, onde o governo, isso está sendo investigado, né, pagou uma empresa para analisar o posicionamento de 116 deputados e senadores. E eu sou um deles, porque muitas vezes eu faço críticas construtivas, como essa que eu estou fazendo, cobrando compromissos do governo, e essa empresa me posicionou ao Palácio como negativa à minha posição, porque eu defendo o agronegócio. Aí eu até fiz uma nota, digo, não dá para entender, o governo é um governo que diz que é aliado do produtor, foi eleito com grande apoio do produtor, e quem defende o produtor é tido como não aliado principal do governo, né? É muito estranho isso, e isso está, inclusive, sendo investigado pelo Ministério Público, porque não dá para nós ter arapongagem no meio do setor público do Brasil, né? E defender o produtor, eu vou sempre defender. Então, o que eu acho é que o governo ele tem uma linha muito de respeito ao produtor, mas tudo isso que está acontecendo, de abertura de mercado, de crescimento do agro, eu vejo isso muito como natural do setor e da conjuntura mundial. Nós tivemos uma pandemia, o mundo precisa de comida, nós sabemos produzir competentemente, mas não chega a ser uma política de estratégia, porque quando o mercado se abriu para fora, aqui para dentro faltou, né? E ao faltar, nós estamos, em alguns casos, mandando matéria-prima embora para trazer produto industrializado aqui, né? E sempre muito mais caro. O tema do biodiesel, que eu presido a frente parlamentar do biodiesel, é um tema muito clássico, um setor importantíssimo, que teria tudo para ser cada vez mais fortalecido. Nós já estamos com o B20, com o B15 garantido até 2023, né, mas de repente cai para B10, B12, quase caiu para B0, e aí falta soja aqui dentro, e aí nós mandamos a soja toda embora para importar o farelo, para engordar o porco, para importar o salame. Quer dizer, é uma coisa absurda isso. O nosso arroz, que em vários momentos falta, de repente vai a um preço astronômico, só que o produtor não ficou com essa renda. Ele, na verdade, entregou o arroz a menos de 50. Esse preço se concentrou em algumas mãos que o governo não há por que não saber, né? Quanto é que o mundo quer de nós de arroz, quanto é que o mundo quer de nós de carne. E este é o papel, aliás, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu vejo que falta a pasta do abastecimento, a parte do abastecimento nunca tinha sido muito usada até esse momento. Então é justamente o que eu penso. Nós temos, o que melhoramos foi o conflito indígena, essa questão dessa segurança jurídica, das invasões. Não corrigimos ainda legalmente, mas o governo não tem aquela sanha que os governos de esquerda tinham de estimular isso como uma forma de ir contra o capital, né? Os políticos de esquerda, eles só gostam do capital na hora de pagar o fundo partidário que eles usaram na campanha, né, que vem dos impostos, mas na hora de ser governo, eles atacam todo mundo que seja da linha da direita. Então, nesse ponto de vista, é muito importante. O governo, ele dá uma certa segurança, né? Ainda não legal, e temos que avançar legislativamente, porque aí amanhã depois troca o governo, nós temos que continuar com essa segurança, porque a lei assim determina. Mas nós temos aí conflitos desnecessários ainda no tema ambiental. Eu acho que não precisamos comprar brigas, brigas políticas também que geram problemas, como agora essa declaração do filho do presidente com relação ao 5G, né? A China é um mercado importantíssimo, nós não devemos tratar ideologicamente quem compra para quem nós vendemos.
Exato, né? Exato, até eu estava com essa pergunta para te fazer aqui, Jerônimo, aproveitando que tu tem comentado o real entendimento, né, que o governo tem sobre o agronegócio, enfim, como realmente ajuda. Eu estava, por coincidência, estava lendo essa matéria agora mais cedo. E realmente, né, eu acho que entendendo o agronegócio brasileiro, a gente sabe que, certo ou errado, a gente tem uma, entre aspas, uma dependência da China, ou como todo mercado exportador de fato tem, né? E aí qualquer milindre ou qualquer palavra mal colocada aí pode gerar um impacto bastante pesado e no Brasil, especialmente para o agronegócio, né, Jerônimo?
E é por isso que eu digo, o Brasil precisa entender, né, que nós vivemos do agro, não adianta, a própria indústria é uma consequência dessa situação, tá? É normal, primeiro você avança no setor primário para depois avançar nos demais, só que nós não podemos continuar tendo isso por automaticidade, entendeu? Não é por planejamento. Ontem eu estava vendo uma matéria que o trigo agora está avançando em outros estados, né? A tecnologia hoje já permite avançar tranquilo, mas vamos avançar para quê? Para derrubar preço de produto ou para termos a capacidade de abastecermos o mercado interno, né? Hoje nós produzimos a metade do trigo que consumimos e o Rio Grande do Sul produz a metade dessa metade e a gente ainda vai buscar trigo lá fora, né? Para derrubar o preço nosso. Quer dizer, se tem consumo interno, é só nós organizarmos. Mas não deixar, de repente, o arrozeiro implantar lá em Roraima, implantar lá no Amapá, implantar lá em cima para derrubar o nosso arroz interno e agora não tem arroz. Deixa só a incoerência da falta de planejamento, né? Quando estimula errado, né? Eu vejo agora o arroz. O ano passado, nesta safra deste ano, nós diminuímos a área de plantio. Aí o preço sobe, agora nós vamos voltar a aumentar a área de plantio. Mas e se volta à normalidade do mercado, nós vamos, então, perder tudo de novo, né?
Sim,
aí o produtor fica indo, feito sanfona, né? Investe e quebra, investe e quebra.
Daí começa a ficar difícil, né?
Porque justamente não tem o planejamento. E aí vem uma outra questão, o papel das empresas, como vocês, por exemplo. O tema do crédito, o governo já não é de agora, vem tentando mudar. A impressão é que o dinheiro público para o financiamento do agro cada vez mais vai diminuir. Mas o produtor já não tem mais esse crédito. Hoje nós temos mais da metade do produtor se financia nas empresas. Se não fosse as empresas, nós não teríamos esse Brasil pujante aí, porque ele já não tem mais acesso ao crédito. E se nós não tivermos estratégia de planejamento, nós vamos ter aí um problema que as empresas vão quebrando junto.
Exato.
Nesse momento aqui, faltou soja, o preço subiu inesperadamente, o produtor já tinha contrato. O que nós vimos aí no mercado do Rio Grande do Sul? Muitas empresas passando dificuldade, né? Porque o contrato estava feito com preço, o produtor diminuiu a colheita em razão da seca, acabou fazendo uma comercialização paralela ao contrato, as empresas já tinham vendido a própria soja e ao final, uma empresa está ligada na outra, né? Porque um recebe aqui, entrega para o outro, comprou um insumo de uma, comprou a máquina de outra. Então é isso que eu me refiro como uma ausência no Brasil. Isso não é um problema do atual governo, mas eu também não vejo o atual governo mudando isso, né? Isso é um problema que vem de agora, ele é um problema de tempo, mas eu espero que ainda, temos 2 anos do atual governo, pelo comprometimento que ele tem com o agro, as promessas sejam cumpridas e a política agrícola seja construída, que a gente não tem visto isso nesse momento.
Perfeito, Jerônimo, tu tocou num ponto bem importante aqui, a questão de crédito, né? Eu tava lendo alguma matéria ontem. São 5 milhões de produtores no Brasil e 800 mil tomam crédito, né? Baseado no... É bem pouco, né? Bem... Comparando assim com a quantidade de produtores, quem está pegando crédito. Como que o legislativo e o executivo podem contribuir para isso de alguma maneira?
Tu sabe que eu fui presidente da comissão do endividamento, né, 2 anos atrás. E a gente vem alertando, inclusive criamos linhas do BNDES para isso, né? Nós temos parte do setor que está vivendo um completo endividamento, né? E isso muito foi motivado pelo Arroz, a época que eu criei a comissão, e hoje parece que o Arrozinho está tudo rico, né? O passivo era tão grande que talvez esse momento de preço para alguns tenha ajudado a melhorar um pouco, mas não é que resolveu.
Sim.
A nossa dívida oficial, né, a dívida que o produtor brasileiro, não é dívida porque ela está sendo paga, ela é em dia, são mais de 300 bi, número do Banco Central, tá? 300 bilhões, e com a inadimplência baixíssima, só que ela é maquiada, porque a inadimplência, você não pode pagar o banco aqui, tu vai ali e pede para o banco, não consigo pagar, ele te prorroga, faz um mata-mata lá, te dá um novo crédito para pagar o velho, tu fica adimplente, mas você já não tem mais o crédito. E eu considero os números que nós estudamos na comissão de endividamento, eu não vou exagerar, mas no mínimo 50% do produtor não tem acesso a banco, no mínimo. Né? Os números eles dão conta de que isso é mais, mas vamos ficar nos 50%. É, e esse 50 se abastece do recurso das empresas, das cerealistas, das trades, né, que é muito importante. O problema é que se nós não tratarmos a questão do endividamento que alguns setores têm, o leite é a mesma coisa, né, o café, o dinheiro fica muito caro quando vai buscar numa empresa, porque aquela empresa tem um risco maior, quer dizer, o produtor já não consegue pegar no banco, vai pegar na empresa. E vai, é óbvio que se tu me emprestar o dinheiro, você vai me cobrar um juro adequado com risco, né? Então, nós criamos duas linhas no BNDES, que, no meu ponto de vista, eram em formato de uma securitização sem ser dinheiro do governo a fundo perdido, onde o produtor podia buscar esse recurso e alongar em 12 anos, com 3 de carência, toda a sua dívida interna e externa, trazer tudo para dentro do sistema. Infelizmente, aí foi o meu embate na bancada ruralista, eu nunca tive apoio da bancada para poder implementar isso, e também o fim do passivo do Fundo Rural, foi por esses dois motivos que eu deixei de formalmente integrá-la, porque lá na bancada diziam que esses problemas não existiam, eu andava pelo Brasil inteiro e só diziam que tinha que resolver isso. Né? E é uma pena, porque eu lutei muito para termos o aval público, e eu não consegui ter do governo um aval público para o BNDES liberar o recurso. Só que na pandemia, todas as linhas de crédito do BNDES, o presidente fez inclusive uma medida provisória dando o aval público. Né? E nós não conseguimos isso. Então, para mim, a saída é um modelo de securitização. Eu construí com o BNDES uma alternativa. Né? Agora, se tem outra, que bom, mas o governo precisa enfrentar isso, porque nós só vamos diminuir o custo do dinheiro do agronegócio quando nós tivermos duas coisas: uma reorganização do endividamento de parte do setor. Quando eu digo endividamento, não é assim 90%, não, eu estou falando que em torno de 50%, 60%, quem sabe um pouco mais, tenha problema de renda, né? Só que é a maioria. Então, enquanto nós não diminuímos essa incapacidade de acesso ao crédito, né, e também não tivermos um seguro agrícola adequado, nós vamos ter sempre dinheiro caro no agronegócio. Essa é a minha leitura. Né? E, obviamente, a política cambial aí que a gente tem que entender ela melhor, porque, na verdade, você planta a lavoura com o dólar a um preço, vende a outro, né? E aí, no fim, você nem sabe qual foi o lucro do final. Porque entre o custo de produção e de comercialização, sempre há muita diferença.
É um bom ponto, e parece também, quando o senhor está falando aqui também, a questão do crédito, né? Porque numa agricultura como a nossa, que praticamente a gente não tem subsídios, né? A oferta de um crédito competitivo é, sem dúvida, uma alavanca muito importante para viabilizar o agricultor, né? Mas, Jerônimo, a gente está falando, de novo, é, né, muito bom falar contigo, tem uma identificação muito, muito forte com o agronegócio, né? E a gente sabe, né, não é novidade, mas o agronegócio ele não é unanimidade, né? A gente fala bastante da contribuição que o agronegócio tem para o país como um todo, né, para a sociedade, para o PIB do Brasil. A gente sabe o quanto o Brasil é essa potência agrícola, né? Mas mais e mais a gente tem visto, ouvido, né, e visto essas críticas bastante duras ao agronegócio brasileiro, ao produtor, tanto de parte da nossa sociedade brasileira, né, especialmente quem não está ligado diretamente ao agro, e também a gente vê fora do Brasil também alguns governos e a sociedade se manifestando, muito relacionado, ou quase que tudo relacionado à questão de preservação do meio ambiente. Com a experiência que o senhor tem, com esses vários anos trabalhando perto e dentro do agronegócio, no legislativo brasileiro, qual que é a visão que o senhor tem da onde vem esse problema e como que a gente resolve esse problema, deputado?
É, isso é tão grave que, inclusive, eu estou pedindo, né, ao MEC, ao Ministério da Educação, que faça uma revisão das apostilas e dos livros didáticos, porque lá dentro... É, o agronegócio é sempre visto como algo extremamente negativo, né? Mas eu tenho uma leitura muito clara, não precisa inimigo para quem vive como nós vivemos, né? Isso tudo, essa imagem negativa, ela é feita por nós, por incrível que pareça. O agronegócio ele é lembrado quando a gente segura a balança comercial, mas quando o produtor compra uma caminhonete nova lá na cidade onde ele mora, os produtores estão tudo ricos, vivem chorando, vivem fazendo, quer dizer, ele não consegue entender, né? É dentro do Brasil, essa pergunta foi feita em duas dias, né? A imagem interna, né? Que é assim, a gente tem, as pessoas têm orgulho do agro quando está sendo bom para o Brasil, mas quando é bom para o produtor também parece que é um crime, né? Então isso é meio engraçado, é meio assim, confuso dentro da sociedade. E para fora, aí nós somos todos inimigos, porque a gente fica nesse debate interno que é de urbano não entender o papel do rural. E os conflitos, eu sempre pego o exemplo, Gisele Bündchen e o Bolsonaro brigando, isso não tem cabimento, dois brasileiros fazendo aquele debate equivocadíssimo de ambas as partes, né? Sim. Aí, imagina, o mundo está vendo nós brigar entre nós, eles, não, agora eu quero pagar tanto pelo teu produto por causa disso aí. Se nós tivéssemos uma autoestima melhor, nós íamos mostrar para o mundo o que nós somos. Agora, nas queimadas desse ano, aí no Pantanal, o que a gente viu foi, tem fogo? Tem fogo. Botaram, podem ter botado, mas vamos fazer o seguinte, vamos apagar o fogo primeiro e depois a gente vê quem que botou o fogo, né? Não, nós passamos o tempo inteiro brigando para dizer que a culpa era de produtor ou não era, né? O fogo continuou, matando jacaré, leão, onça, tudo que tinha que matar lá, lamentavelmente, e o mundo olhando nós discutir quem que tinha botado o fogo. Para mim era muito mais racional a gente ir lá apagar o fogo e depois responsabilizar quem eventualmente tivesse responsabilidade.
Exatamente.
Então eu entendo que é um erro, é um equívoco nosso. A gente dá ao mundo argumentos para o mundo ganhar de nós. Isso é que nem a gente ajeitar a bola para nós fazer um gol contra, mais ou menos isso. E eu não tenho dúvida que o mundo... é a mesma coisa essa questão do 5G, né? Não é agrícola isso, mas vai servir para o agro também, né? Mas aí eu vou lá e digo que a China vai querer espionar o Brasil. Bom, mas vai lá e trabalha internamente para deixar claro que não seja, mas não larga um Twitter desse tamanho vindo do filho do presidente da República.
Sim.
Então eu considero que nesse aspecto ambiental, o maior erro é de nossa sociedade, né? E aí vale para todo mundo, para nós, para o governo, para as entidades. E não tenho dúvida nenhuma que o meio ambiente precisa ser preservado, é preservado, e deve ser transformado em marketing para o nosso agro, por justamente preservarmos. Só que a gente não se preocupa com isso.
Sim. Então, só para concluir, se eu entendi bem o ponto do senhor, Jerônimo, a tua visão, o problema ele é menos de fato e muito mais a comunicação e como a gente se expressa e interage em relação ao agronegócio no Brasil. Essa é mais ou menos a visão que eu...
E quando é de fato, ao invés de nós trabalharmos para minimizar, a gente potencializa, né?
Sim.
E quando acontece algo que não devia acontecer, a gente potencializa. Então, esse é o jeito do Brasil tratar esse assunto. e os compradores externos ficam analisando e metendo bedelho, como se diz na gíria, né? Porque os argumentos nós damos a eles. Então, é um equívoco total. Isso. E o meio ambiente no Brasil é altamente preservado. Esse é o foco principal. E ao invés de nós vendermos positivamente, a gente vende negativamente.
Exatamente, tem que fazer um trabalho muito forte, é um dos desafios. Outro desafio, Jerônimo, e eu quero tocar nesse assunto, que é importante agora, vamos trazer para a nossa pra data de hoje, né? Estamos gravando esse podcast dia 25 de novembro de 2020, para quem está ouvindo em outros tempos. Mas o sul do Brasil está enfrentando uma crise de seca, de água, uma das piores dos últimos anos. E de que forma, assim, Jerônimo, o poder legislativo, o poder executivo, como é que está essa visão do deputado Jerônimo, do poder legislativo, do poder executivo para, de certa forma, minimizar ou ajudar os produtores, grandes, médios e pequenos agricultores aí da região sul?
Primeiro que esse, eu vou só aproveitar o jeito como você colocou, né? Grandes, médios e pequenos, isso, graças a Deus, tem diminuído, tem desaparecido esse conflito, né? Porque, às vezes, o pequeno tem mais renda que o grande, né? Isso é uma realidade do nosso país que nos orgulha, né? Só que as perdas também são proporcionais. Às vezes você tem um pequeno produtor de leite que hoje já não tem mais nem insumo e já não tem do início do ano, porque a seca não começou agora, e já não tem antes porque enfrenta a importação de leite. Hoje a própria indústria de leite está pedindo, pelo amor de Deus, para parar de importar leite, né? Essa é a nossa realidade. Mas quando tem uma seca, a coisa que mais me irrita é justamente a situação de que a gente só lembra de um programa de recuperação de solo, de um programa de irrigação, quando faltou a chuva.
Perfeito.
Né? Mas aí vem a chuva e isso vira secundário. E já estava sendo aqui no Rio Grande do Sul esse ano de novo. Aí agora tem reunião sobre as barragens, sobre os produtores nunca que vão poder ter irrigação e tal, mas diminuiria o prejuízo econômico, inclusive para o Estado, porque você tem uma consequência na máquina pública da não entrada desse dinheiro, né? Então, o seguro agrícola só é falado quando falta chuva, mas aí já faltou. Aí choveu, não fala mais, aí faltou de novo e vai. Então, esse é o problema, né? E querer fazer um seguro agrícola com dinheiro do governo já é um grande erro. Não adianta, nós temos que estimular que haja concorrência para que o setor privado possa ser o segurador, talvez com o estímulo do governo realmente na questão da subvenção e tal, mas tem que ser privado, não adianta nós deixar tudo dependendo do setor público, porque não vai avançar. Então, no aspecto de diminuir os efeitos, é muito frágil a política do nosso país e não é do atual governo, isso é histórico, né? É histórico em termos de seguro, de irrigação e tal. E em termos de apoio efetivo, o agro é tão grande que sempre que precisa um apoio, precisa muito dinheiro, né? E aí, mais do que nunca, eu volto com a tese, isso vai gerando endividamento. Então, nós precisamos de uma política de reorganização daqueles setores que tenham um problema de endividamento. A soja agora vai ser um problema aqui no Rio Grande do Sul, se nós tivermos duas safras perdidas, porque como vinho de safras boas, o produtor tem uma característica, ele investe, ele é empreendedor, ele melhora as máquinas, ele arrenda um campo, que aliás é um outro tema perigoso, né? O preço do arrendamento é inaceitável da forma como estava acontecendo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Não que que quem arrenda não mereça, mas o problema é que é um preço impagável se você botar o custo de produção e que gera endividamento. Então, eu me preocupo muito, porque vai crescer o endividamento. Temos passivo do fundo rural, temos uma série de problemas que o governo, fizemos uma reunião com a ministra essa semana, a bancada gaúcha, a ministra está acompanhando, sabe disso, mas já não tivemos uma ação forte na seca desse ano. Se continuar como estão as conversas, não teremos para o ano que vem. E aí você vai tendo perda de qualidade nas lavouras, porque o produtor descapitalizado, ele não compra um bom fertilizante, ele não bota uma boa semente, ele vai jogando com aquilo que é possível e com isso perde toda a economia. Então, o que eu entendo desse momento nosso é isso. O estrutural não está sendo feito, a irrigação e seguro, embora nesse governo tenha melhorado a disponibilidade de recursos para o seguro agrícola, e a questão emergencial, que é acesso a crédito, repactuação de dívidas, que já vem acontecendo desde a safra de verão desse ano e que vai entrar, infelizmente, na próxima safra com um problema agravado.
Tá bem, obrigado, Jerome. De fato, é lamentável, né? Os produtores estão enfrentando esse problema, essa estiagem no sul do Brasil. E, infelizmente, né, aumenta talvez um pouco a dor, né? Porque é um ano que, onde a rentabilidade de quem está colhendo e está conseguindo produzir, ela está muito boa, né, no campo. Mas, de novo, né, a agricultura é uma, como sempre se fala, né, uma indústria a céu aberto e tem que ter suas devidas proteções, né? A gente precisa aprender, com certeza, como setor a se posicionar. Jerônimo, muito obrigado novamente pela conversa. A gente poderia, já percebo aqui, a gente poderia ficar mais 2-3 horas conversando aqui. Realmente, o senhor tem muito, muito conteúdo aqui. Mas, infelizmente, nosso tempo para o podcast de hoje é curto. Então, eu gostaria de dar um espaço aqui para o senhor deixar uma mensagem final aqui, de maneira especial, acho que para o agricultor brasileiro, né? Mas para quem mais o senhor queira endereçar a sua mensagem.
Bem, é um prazer muito grande, mais uma vez, poder participar. Eu sei que a abrangência desse projeto é muito grande. E sem falar da facilidade, apesar que um tem o N e o outro não tem, mas o cara fala a marca e fala os dois parceiros.
Todo demais, mundo entende, né?
Não precisa ficar tentando descobrir quem falou o quê. Tu responde um só e vai, né? Mas eu quero aproveitar, né, para deixar aqui um abraço a todos os produtores, cumprimentar por tudo que vem fazendo, porque se as coisas não são piores no Brasil, é graças ao produtor rural. É, e eu, obviamente, aproveito para reafirmar meu compromisso de seguir lá no Congresso Nacional, lutando de verdade por quem produz, lutando pela cadeia do agronegócio como um todo, né? E é um prazer muito grande fazer essa defesa e essa representação na Câmara Baixa do Congresso Nacional.
Que satisfação! Conversamos aí com o deputado Jerônimo, que é uma... do Rio Grande do Sul, representa todo a classe agrícola do país aí, com muito conhecimento, como o Maico já falou. Obrigado mesmo, Jerônimo. Desta forma, ficamos assim com o Matiano com o Agro. Tivemos a satisfação imensa de conversar com o deputado federal ligado ao meio agrícola. Até semana que vem, um grande abraço a todos.